Muito obrigado, Cláudio Moreira. Está correndo, vai lá para o plenário principal agora, vai se manifestar lá para o público, na participação do Congresso Nacional. Nós vamos dar sequência, então, aqui, a essa pauta, esses questionamentos, essa provocação, inclusive, do próprio deputado federal Alceu Moreira. Vamos passar, então, a palavra agora ao prefeito de Paragominas, Paulo Pombo Tocantins.
Bom, já me apresentei no painel anterior, né? E seria falar um pouquinho da experiência lá do município, assim como, lógico, cada prefeito aqui, a gente tem certeza e sabe, né, das experiências exitosas nos seus municípios. E aqui o momento também tem que servir para isso, para essa troca de experiência entre os municípios, em que pese a realidade de municípios do Sul ou do Norte, como nós estamos lá, prefeita, mas que os problemas não são diferentes, né? Os problemas não são diferentes, são os mesmos. Bom, os nossos municípios são essencialmente rurais, né? Produção rural é o carro-chefe da economia do município de Paragominas, como é o de Sinop também, e tantos outros municípios do Pará, Mato Grosso, Goiás e da região sul também. E as regiões que tendem a crescer no país nos próximos anos é justamente essa região norte, né? E a região nordeste. A nordeste por questão do turismo ali, do seu litoral, e a região norte pelo avanço da pecuária que houve no passado e agora do grão também, que começa a subir. Então nós temos uma posição geográfica em relação a outros estados interessantíssima, o estado do Pará, pela sua localização geográfica e proximidade dos grandes centros consumidores aí da soja, do milho, que o Brasil produz. Mas voltando para o nosso município lá, na questão da agricultura familiar em especial, porque o grande ele até consegue acessar um pouco mais de tecnologia, ele consegue acessar com um pouco mais de facilidade o crédito. Já o pequeno produtor rural da agricultura familiar, esse não, esse depende um pouco mais do poder público. E as atenções, é lógico, elas acabam sendo voltadas, né, para esse pequeno produtor rural, que não encontra nos outros entes da federação, e aí em especial o governo federal, não encontra abrigo, não encontra o apoio, não encontra os mecanismos necessários para que ele se fixe no solo, para que os assentamentos cumpram o seu papel de produzir. Não sei nas outras regiões, mas no Pará, os assentamentos são favelas, são criadas, as pessoas são abandonadas ali e largadas à própria sorte. Não chega a crédito, não chega a assistência técnica, não chega a comercialização, porque às vezes ele consegue até produzir, mas tem dificuldade em comercializar. Bom, aí as nossas prefeituras elas podem ter um papel e atuar fortemente nisso. Né? Não só no incentivo, né, ao plantio, organizando as cadeias, organizando sistemas de cooperativa, que são interessantíssimos também para o pequeno produtor rural, mas organizando principalmente a comercialização. Porque às vezes ele consegue até produzir, mas aí o mercado, aquele sócio oculto, né, que é o atravessador, na maioria das vezes que o deputado citou aqui, que o atravessador não deixa de ser um sócio oculto, acaba ficando com a margem de lucro e aí aquele produtor volta a estaca zero. Lá nós temos organizado a agricultura familiar em cooperativas, a produção muito voltada para a nossa merenda escolar, que hoje nós compramos 49% dos recursos, destinamos 49% dos recursos da alimentação escolar para a agricultura familiar, tem uma meta de chegar até 60%, ao final do mandato agora, em 2020. E muitas ações que estão sendo feitas agora de incentivo, né, à produção rural no meio da agricultura familiar têm surtido efeito. Criamos na legislação municipal o serviço de inspeção municipal, que auxilia muito, né, o licenciamento, o acompanhamento, a orientação de como produzir esses alimentos, de que forma produzir esses alimentos. Estamos aí com a lei do artesanal federal, estamos adaptando ela à realidade do nosso município para que a gente consiga sair das fronteiras do município e comercializar aí com essa produção do artesanal fora das fronteiras do nosso município. Então, tem uma série de medidas que nós podemos tomar que auxiliam na produção e na organização do pequeno agricultor, do pequeno produtor rural. Vi aqui também que o grande nosso problema é receita, são recursos, né? A assunção do ITR, por exemplo, município que ainda não assumiu o ITR das suas propriedades rurais, que faça isso, que só o fato de assumir você já dobra a tua receita. Você passa a receber 100% e não os 50% como é hoje, né? E também defasagem nos valores também dos imóveis rurais, que você tem como corrigir isso, conversando, lógico, com o produtor, você tem como corrigir isso e melhorar mais ainda a tua receita. Então, esse é um dos itens que podem auxiliar aí os nossos municípios. Me permito só voltar na questão do painel passado, da energia solar. Nós estamos com um projeto, vou ser bem breve, lá em Paragominas, para assumir aqui todas as unidades consumidoras do município. E aí o nosso, nossa autarquia municipal, que é de saneamento, de água e esgoto, tem um custo enorme com geração de energia. São R$ 780 mil, em média, mês, que nós, todas as unidades consumidoras, escolas, postos de saúde, todos os prédios públicos e também a agência de saneamento. Então, é muito alta. Nós estamos com um projeto aí buscando recursos através do Finisa, quer dizer, são recursos, não são gratuitos, são onerosos, mas mesmo assim compensa. Façam as contas, a economia que se tem hoje, a partir do momento que nós passarmos a gerar, são 18 mil placas solares, a gerar energia para as unidades consumidoras do município, nós vamos sair de uma conta de R$ 18 mil para pouco mais de R$ 50 mil. Então, isso paga o financiamento e sobra dinheiro para a prefeitura. Bom, tempo esgotado. Vou continuar aqui à disposição para debater, para tirar dúvidas também de alguém que queira. Bom dia a todos.
Obrigado. Obrigado, prefeito Paulo Pombo Tocantins. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua política implantada no município, que é um exemplo de boa prática, né? Municipalista para todo o nosso país. Parabéns. Nós vamos dar sequência agora, então, devido já ao adiantado da hora. E aqui nossas arenas são rápidas, né? Teve meio ambiente, rapidinho, tanta pauta, tanto assunto. O objetivo principal é nós levantarmos propostas e ideias para o futuro e trabalharmos políticas públicas que atendam às demandas dos municípios nas áreas que estão sendo debatidas nas arenas. Então, é importante pautar, está sendo gravada aqui as falas, enfim, falou o nosso deputado federal, o senhor Moreira, nosso prefeito agora de Paragominas, e agora vamos passar a palavra, então, ao secretário nacional da Agricultura Familiar, que tem Fernando Schwank, que tem uma experiência, foi prefeito, uma ampla experiência na gestão pública, e agora está comandando, então, a agricultura familiar, que tem uma estreita relação com os municípios de todo o nosso país. Então, as políticas principais que podem auxiliar, inclusive, os municípios na governança do agro a nível local. Nós temos, secretário Schwank, só para o senhor levar em consideração na sua fala, alguns temas prioritários, como o serviço de inspeção municipal. Então, como autorizar o comércio nacional dos produtos inspecionados pelo SIM? Nós temos que desburocratizar esses processos. É um grande gargalo da agricultura familiar hoje, da agregação de valor à agricultura, ao agro, à questão da inspeção sanitária municipal. O sistema de inspeção municipal e a sua adesão ao sistema estadual de inspeção e ao SISB, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produto de Animal. Outro tema importante, se eu pudesse abordar, é uma pauta que nós temos aqui, inclusão da CNM como membro do Conselho Nacional de Política Agrícola, visando contribuir com a colaboração da Política Agrícola Nacional. Então, a CNM não faz parte, os municípios não participam da Política Agrícola Nacional. Não acompanha, não estabelece suas prioridades, diretrizes. Acho que seria importante a inclusão, então, se possível, da CNM. Na questão do acesso à terra, o crédito fundiário, outra pauta importantíssima aí que nós estamos colocando ao governo federal, o turismo rural. O turismo rural é uma atividade que envolve diversos segmentos do meio rural, desde a produção da agricultura, propriamente dita, até passando pela agroindústria, de embutidos, lácteos, farináceos, o artesanato, o folclore, a cultura local do interior do nosso país. Então, nós temos muito a desenvolver ainda nessa área e precisamos de um apoio importante do Ministério da Agricultura nesta ação. Também em relação à assistência técnica rural, a TER, fortalecer ações da assistência técnica junto aos municípios. Nós temos os municípios, a grande maioria deles tem técnicos nos seus municípios, tem agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, e realizam extensão rural, a TER, de forma muitas vezes descoordenada. Não há, às vezes, uma integração com a EMATER local, ou a EMATER não é atuante em alguns estados, outros estados é mais atuante, precisamos estreitar essas relações, convergir programas e políticas de acordo com o interesse da nossa agricultura. Então, é muito importante, precisa de um apoio no sentido de ter recursos, inclusive, se for o caso, para assistência técnica e extensão rural. Então, uma pergunta, uma questão aqui para o debate ao governo federal. Como a União, Estados e Municípios pode avançar em ações inovadoras. Com a palavra, o nosso secretário Fernando Schwenk, da Agricultura Familiar, do Ministério da Agricultura.
Alô? Bom, obrigado, Mário, pelas colocações. Quero cumprimentar o prefeito e a todos os senhores e senhoras. Alegria para mim poder estar aqui, porque, como ex-prefeito, né, sei bem do que os prefeitos fazem pelo país e tudo aquilo que sofrem para administrar os seus municípios. Então, sempre é mais fácil você falar para uma plateia por onde um caminho que você já trilhou, porque você conhece efetivamente aquilo que acontece dentro dos municípios. Dentro da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, que um dia já foi um ministério e hoje ela está inserida dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós traçamos algumas linhas de trabalho e que vão ser seguidas... pela nossa administração. Primeiro dizer que, num determinado momento, houveram algumas críticas em relação a trazer essa secretaria para dentro do Ministério da Agricultura, ela que um dia já foi um ministério e estava dissociada há 20 anos do Ministério da Agricultura. Por outro lado, eu particularmente tenho dito que é uma grande oportunidade que a agricultura familiar brasileira tem de se inserir não só no mercado nacional, mas no mercado global, dentro de um ministério que internacionalmente tem um poder e uma força muito grande. Nós não podemos esquecer que, quando houve essa dissociação, há 20 anos atrás, o Brasil era um Brasil. 20 anos depois, nós somos um dos 3 maiores produtores agrícolas do mundo. O que tornou o nosso país e o Ministério da Agricultura, por toda a sua inter-relação com o setor primário, na parte sanitária, na parte de regulação, na parte de abastecimento, um ministério reconhecido em nível internacional. E a agricultura familiar, estando dentro desse ministério, nos possibilita entrar nesta carona e poder potencializar ainda mais a agricultura familiar do que ela já é. Importante relatar alguns temas. Primeiro, nos últimos 10 anos, a agricultura familiar do Brasil praticamente dobrou de tamanho. Nós tínhamos 35 bilhões de reais em 2007 de PIB e nós passamos em 2017 para 66 bilhões de reais. Aí dentro estão as cadeias dos suínos, das aves, do leite, do tabaco, das frutas, hortifruti, granjeiros, café. Essas culturas que normalmente necessitam um pouco mais de mão de obra intensiva, mas que também agregam mais valor para a sua produção. Para vocês terem uma ideia, na agricultura familiar hoje do país, o governo coloca em torno de 20 bilhões de reais em Pronaf, em crédito, e isso gera 66 bilhões de reais em produto interno bruto. Enquanto que na agricultura empresarial você coloca 180 bilhões e se gera 192 bilhões de reais. O que eu quero dizer com isso? Que na agricultura familiar você bota um e gera três. Na agricultura empresarial, que são mais focadas em commodities e grandes exportações, como a soja, como o algodão, como milho, você bota um e gera praticamente um. Isso mostra estrategicamente a importância deste setor para a economia do país, para a geração de renda, para a geração de emprego, para a agregação de valor, num setor que hoje comanda mais ou menos 40% do produto interno bruto. Por isso que é importante a valorização, e o Ministério da Agricultura e a ministra Tereza Cristina têm dito isso, porque nós reiteradamente temos conversado com ela acerca da importância social e econômica desta agricultura, que é formada de pequenos proprietários, mas em muitos momentos grandes produtores. É importante que se diga isso. Às vezes são pequenos proprietários, mas são grandes produtores. Nós temos no Brasil hoje 230 mil pequenos proprietários que não se enquadram mais no PRONAF. Saíram das regras em função ou de empregados, ou de renda, né? E esses 230 mil pequenos proprietários são os que têm a maior produção de valor bruto de produção por hectare do país. Eles produzem R$ 3.500 por hectare de renda bruta, enquanto que a pequena propriedade, o pronafiano, produz em torno de R$ 900 e o grande produtor em torno de R$ 900 também. Mostra a importância da agregação de valor neste setor da economia. Quero alertar aqui para um tema, né, que ele precisa vir para o debate, né, e que nós temos alertado no Ministério. A ministra ontem, na Comissão do Meio Ambiente, falou disso e nós estamos agora na construção do Plano Safra. E que muitos dos senhores vão agora encontrar muitas similaridades do que eu vou falar. Nós temos um problema no Brasil hoje que nós temos chamado de hiato produtivo. É o médio produtor rural.